50 anos atrás, o homem pousou na Lua, mas parece que cada vez mais gente não acredita nisso. Aliás, os caras invadiram minhas redes sociais, viu? Olha, enquanto eram os anciãos da antiga, era só uma piada. Mas agora é uma molecada, a maioria nascida depois do pouso do homem na Lua, espalhando suas teorias por centenas de blogs, páginas e vídeos. Que dureza. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não, não quero ser um pocotó.
Você ouve Oslo Sprach Zarathustra. Eu sempre tive um problema de falar o nome dessa música, cara. Assim falou Zarathustra. Na versão que o brasileiro Elmir Deodato lançou em 1973, e que fez um sucesso estrondoso. Elmir transformou a introdução da composição original de Richard Strauss num jazz funk, chegando ao segundo lugar na Billboard Hot 100 e levando o Grammy de Melhor Performance Instrumental Pop em 1974. 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. Lift off, we have a lift off. E o Lala botou em cima a contagem regressiva original da decolagem do Saturno 5 com Apolo 11. Olha, entre 1960 e 1972, os Estados Unidos mandaram 6 missões bem-sucedidas para a Lua, com 12 astronautas que ficaram por lá cerca de 300 horas. E além de deixar para trás instrumentos e dezenas de equipamentos usados, trouxeram de volta quase 400 quilos de rochas lunares e uma história que inspirou a humanidade. Mas em 1976, um sujeito chamado Bill Casey autopublicou um livro chamado We Never Went to the Moon, America's $30 Billion Swindle. Nós nunca fomos à Lua, a fraude americana de 30 bilhões de dólares. Onde ele contou que durante os anos 1960, trabalhou como redator técnico para Rocketdyne, um dos fornecedores da NASA. Ele disse que sua função deu acesso a documentos que provaram que a missão Apollo foi uma farsa. O livro fez um relativo sucesso e pronto. Bill passou o resto da vida aparecendo em programas de rádio e televisão e matérias de jornais e revistas defendendo sua teoria. Em 1977, um filme chamado Capricórnio One, com O.J. Simpson no elenco, contou a história da falsificação do pouso do homem em Marte, exatamente como se começava a dizer que havia acontecido com a Lua. Mais lenha na fogueira. Em 2001, a rede de TV Fox transmitiu um programa chamado Teoria da Conspiração. Nós pousamos na Lua? A resposta era um rotundo não. Cerca de 15 milhões de pessoas assistiram o programa. E os terraplanistas compraram a tese. Pronto. Foi como um foguete lançando a teoria da conspiração para as alturas. Dali pra frente, a coisa só cresceu. Com os filhotes dos terraplanistas, os lunaplanistas, tomando conta do YouTube. Até no Brasil eles estão. Olha, as missões Apollo são as mais detalhadas missões já feitas. O público pode acessar transcrições, imagens, vídeos, gravações, projetos e dezenas de outros tipos de documentos. Pode examinar as rochas lunares, pode inspecionar os equipamentos usados e até mesmo as naves. Pode até dar um tiro de laser na Lua e receber de volta por causa dos espelhos que os astronautas deixaram lá. Dá para ver o que você quiser. Dá até para participar de cursos sobre navegação espacial na NASA. Mas mesmo assim, qualquer um que fale a respeito logo será questionado com como é que você prova que os homens foram para a Lua, hein? Seguido de uma previsível sequência de provas de que ninguém pousou lá, que foi tudo uma farsa. É assim, e com os indefectíveis kkkkk. Olha, não adianta dizer que a sonda LRO, Lunar Reconnaissance Orbiter, lançada em 2009, fotografou os diversos locais de pouso das missões Apollo, onde se pode ver artefatos e as trilhas de pegadas dos astronautas. 382 quilos de rochas lunares foram examinados por técnicos e cientistas de todo o mundo, atestando sua idade e origem. Espelhos refletores foram deixados em solo lunar e usados até hoje para medições da distância Terra-Lua. Não adianta a análise técnica das imagens feitas pelos astronautas na Lua, impossíveis de serem falsificadas, com a tecnologia de filmagem dos anos 60 e 70. No roteiro deste programa, que você pode baixar no portalcafebrasil.com.br, eu coloquei um link que trata especificamente disso. Para os lunaplanistas, não adianta assistir vídeos dos jipes lunares andando na Lua e mostrando a poeira sendo levantada pelas rodas, num padrão que só pode acontecer num ambiente com muito pouca gravidade. Não havia tecnologia de efeitos especiais para falsificar esse efeito no começo dos anos 70. É possível reproduzir matematicamente esse padrão para comprovar que os vídeos foram feitos num ambiente lunar. Não adianta afirmar que não existem frequências de rádio secretas. Qualquer pessoa com um mínimo de equipamento apropriado poderia acompanhar as transmissões entre os astronautas e os centros de controle, e através do efeito Doppler, saber se o transmissor está se afastando ou se aproximando. Cientistas de todos os países interessados na conquista da Lua fizeram isso, acompanhando a viagem da Apollo, sua órbita na Lua e o retorno. Além disso, não fazem a menor diferença as dezenas de provas de que os pousos ocorreram produzidas por organizações além da NASA. Em 2008, a sonda japonesa Selene fotografou diversos locais na Lua, e quando modelos em 3D foram feitos a partir de suas imagens, as paisagens bateram perfeitamente com aquelas das fotos feitas pelos astronautas. Uma sonda indiana também fotografou evidências em 2009 e existem muitas outras evidências que você pode encontrar usando o Google. Não adianta nada dizer que não há teoria da conspiração nem filmagens conduzidas por diretores de Hollywood. É sempre complicado falar sobre essas provas ou sobre nossas certezas num mundo que é regrado por crenças. É disso que se trata, crenças. E vale para tudo, viu? Para as vacinas de seus filhos, para o melhor carro que você pode comprar, para o time de futebol, para o candidato mais honesto ou para o juiz que prende corruptos. Está cada dia mais difícil, e se não completamente impossível, verificar se nossas crenças estão corretas. Você fala A, vem um monte de gente provando que é B, e aí você fala B e vem outro monte provando que é C. Olha, eu tenho certeza que o homem pousou na Lua, mas todos os argumentos que eu tenho não são ainda verificáveis de forma irrefutável. Aí vem o lunaplanista dizendo que é mentira que o homem pousou na Lua e seus argumentos também não são verificáveis. Você sabe como é que isso termina, hein? Não termina. A discussão cai num looping infinito de argumentos que só fazem sentido para quem acredita neles. Mostre uma fotografia, é Photoshop. Mostre um vídeo, é manipulado. Mostre uma gravação, é falsa ou tirada do contexto. Mostre uma pesquisa, é tendenciosa. Mostre um índice e vem um mas que o reduz a nada. Tudo se trata de manipular as crenças da sociedade. Sempre foi assim e sempre será. E se alguém se torna capaz de controlar a opinião pública, não é preciso provar mais nada. Tudo se transforma em credos, que estão lá, encravados no fundo de nossas mentes. O que é real? Não importa mais. Aí vem as teorias sobre o 11 de setembro, a Área 51, o ET de Varginha, o Triângulo das Bermudas, a descida do homem na Lua, que são divertidas, ótimas para passatempo e para exercitar a nossa imaginação. Estimulam crenças que não fazem mal para ninguém, só para a imagem do crente. Mas atrás dessas teorias divertidas vêm outras muito mais perigosas. Como aquelas que falam da vacinação que causa doenças, de curas milagrosas e que colocam em dúvida fatos cientificamente comprovados. A coisa é tão pesada que até o YouTube comunicou recentemente que seu algoritmo ia parar de dar destaque para essas maluquices. Olha, eu não sei se parou para você, mas a minha timeline do YouTube continua cheia de lunaplanista.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Luciano. Aqui quem fala é Renato, da cidade de São Paulo. Eu sou um ouvinte do podcast Café Brasil e do Leadercast. Tem cerca de 3 anos e, primeiramente, eu gostaria de te agradecer por esse conteúdo incrível dos dois podcasts. São transformadores, a aplicação prática no dia a dia é incrível, os resultados, as reflexões. Te agradeço profundamente por esse conteúdo tão valioso. Inclusive, eu lembro quando eu recebi um e-mail da confraria, acho que eu fui um dos primeiros assinantes da confraria. Quando chegou o e-mail, eu li na hora, fiz a assinatura. Hoje eu sou assinante do Café Brasil Premium também, já tem um bom tempo e o conteúdo é incrível. Se o podcast Café Brasil e o Leadercast já são demais, o Café Brasil Premium, de fato, é a Netflix do conhecimento. O conteúdo é incrível. Tem cerca de 1 ano e meio que eu estou num projeto de um lançamento de um produto. E agora, no mês de junho, nós fizemos o lançamento desse produto, né? Mas o que ocorre, Luciano? 2 semanas antes da gente lançar o nosso produto, uma outra empresa acabou lançando o mesmo produto. É incrível, né, cara? Passou 1 ano e meio do projeto, de desenvolvendo a ferramenta, estudando o mercado. E aí, no finalzinho da nossa caminhada, aparece uma empresa, faz o lançamento do produto. É até meio estranho, porque é muito semelhante, né? 2 semanas antes lançaram primeiro basicamente um cadastro, né? Apenas para as pessoas se cadastrarem. Nossa plataforma já está completa. E a gente avançou, eles estão avançando também. E assim, cara, né? Nessa caminhada aí eu tô. Você vai abrindo mão de uma série de coisas, né, para se dedicar aí ao lançamento do produto. Essa questão do empreendedorismo, o caminho é bem árduo, né? Ou seja, a gente ouve histórias, a gente vê pessoas falando. No próprio Leadercast a gente ouve muita coisa, né? Mas uma coisa é você ouvir a história de uma pessoa, outra coisa é você viver essa história, né? Então, o seu dia a dia, uma série de coisas que você precisa abrir mão, é bem doloroso, né? E aí, chega no final agora, o que era para ser uma alegria está se tornando um transtorno, né? Porque isso acaba afetando aqui o nosso psicológico e é bem doloroso, né? Então, o porquê desse áudio também, né, Luciano? Eu gostaria de uma opinião sua, né? Essa empresa aí que está lançando esse produto, eles ainda estão apenas com cadastro, eles já entraram na nossa plataforma, já se cadastraram, já se movimentaram, né? Ou seja, deve estar avaliando. E você aí, além de todo esse conhecimento que você tem, tem a parte do marketing também, que você trabalhou por tantos anos. Você recomendaria, teria alguma sugestão ou alguma coisa nessa linha para passar aqui como uma dica? Eu seria agraciado aqui pelo teu direcionamento, tá bom? Um abraço, meu amigo. Felicidade, sucesso aí, vida longa ao Café Brasil e ao Leadercast. Um abraço.
Grande, Renato. Olha, obrigado pelos elogios ao nosso trabalho aqui. Dá força para a gente continuar, viu? Sobre seu problema de lutar com competidores, sem saber os detalhes fica meio complicado dar a opinião, mas eu vou dar uma mesmo assim, que serviu muito para mim. Olha, durante toda a minha vida eu sempre fiz questão de confrontar os concorrentes. Nas grandes exposições, eu procurava onde estariam os estandes dos gigantes do setor e fazia questão de colocar o nosso, menor, mais humilde, na frente. E ali a gente botava um atendimento, uma atração, um relacionamento sem igual. Eu queria que as pessoas experimentassem ambos e saíssem dizendo, olha, eles não são os maiores, mas são os melhores. É isso que você tem de fazer, cara. Invista naquilo que o seu concorrente não vai poder copiar, no jeitão como vocês fazem o negócio. O resto é tecnologia. E tecnologia, o dinheiro compra. Eu não sei se ajudou, mas ouça este programa aqui para ver como é que uma concorrência pode ajudar a ir para frente.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, o Renato receberá um kit DKT recheado de produtos Prudence, como géis, lubrificantes e preservativos masculinos. Basta enviar o seu endereço para contato@lucianopires.com.br. A DKT distribui as marcas Prudence, Sutra e Andalan, contemplando a maior linha de preservativos do mercado, além de outros produtos como anticonceptivos intrauterinos, géis lubrificantes, estimuladores, coletor menstrual descartável e lenços umedecidos. A causa da DKT é reverter grande parte de seus lucros para projetos nas regiões mais carentes do planeta, para evitar a gravidez indesejada, infecções sexualmente transmissíveis e a AIDS. Ao comprar um produto Prudence, Sutra ou Andalan, você está ajudando nessa missão. facebook.com/DKT Brasil. Vamos lá então. Ô Lala, na hora do amor, como é que você lida com o concorrente, hein?
Ah, eu tiro de letra, ele não usa Prudence.
Muito bem. Sobre o homem na lua, as teorias da conspiração vão para caminhos que são até divertidos. Pouco mais de um ano antes do pouso lunar, um filme que marcou a época foi lançado, 2001, Uma Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick. O filme mostrava imagens do espaço num grau de fidelidade como nunca havíamos visto. É maravilhoso até hoje. Não demorou para surgir a conversa de que a NASA contratou Stanley Kubrick para dirigir as filmagens de um pouso lunar falso. Os astronautas seriam vistos pelo mundo todo subindo o elevador do foguete Saturno V, mas desceriam por outro elevador escondido e o foguete decolaria vazio. Ou então, o foguete decolou com os astronautas, mas permaneceu orbitando a Terra, enquanto o mundo recebia as imagens falsas feitas no estúdio e dirigidas pelo mago de 2001, Uma Odisseia no Espaço. Igualzinho o filme lá, Capricórnio 1. Tem gente que jura de pés juntos que foi isso que aconteceu. Até um documentário chamado Room 237, Teorias Loucas sobre o Iluminado, trata disso, mostrando sinais no clássico de terror O Iluminado, que seria uma confissão de Stanley Kubrick sobre a farsa do pouso lunar. Até um suposto vídeo que um sujeito barbudo que se passa por Stanley Kubrick existe na internet confessando que ele fez a filmagem. É patético. Alguns tempo atrás, a filha de Stanley, Vivian Kubrick, publicou uma manifestação no Twitter a respeito. Ela disse assim, ó: "Certamente um artista como meu pai, cujo profundo grau de integridade artística é auto-evidente, cuja consciência política e social é manifestada em quase todos os filmes que ele fez, cujas abordagens altamente polêmicas de diversos assuntos colocaram sua vida em risco, e que mesmo assim continuou fazendo seus filmes, você não acha que ele seria a última pessoa a ajudar o governo dos Estados Unidos nessa terrível traição de seu próprio povo? Existem muitas conspirações muito reais que aconteceram ao longo da história e estão acontecendo no presente. Eu estou muito consciente das terríveis manipulações perpetradas por governos, serviços secretos, banqueiros, pelo complexo militar-industrial e etc. Mas essas alegações de que o pouso na Lua foi forjado pelo meu pai, eu não consigo entender isso. Como alguém poderia acreditar que um dos maiores defensores da humanidade cometeria ato de tamanha traição? O trabalho artístico do meu pai está em sua irrepreensível defesa. Finalmente, independente do meu amor por meu pai, eu o conhecia. Eu vivi e trabalhei com ele, portanto, perdoe minha aspereza quando eu digo categoricamente a tal verdade que esses obsessivos persistem em espalhar, de que meu pai trabalhou com o governo norte-americano para falsificar o pouso na Lua, é uma mentira grotesca." Pois é, mas deixa de bobagem, mas é claro que a filha do Kubrick está mentindo. Ela faz parte da conspiração. Vamos lá. Você consegue provar que houve uma revolução em 1964? Ou foi um golpe? Getúlio Vargas se suicidou ou foi assassinado? Os americanos invadiram as praias da Normandia no dia D? Você vai querer me convencer só por causa de uns ferros enfiados na areia e uma placa comemorativa? É. Houve o Holocausto matando milhões de judeus? Quem é que pode provar, hein? As testemunhas ainda vivas? Os campos de concentração reformados, hein? Filmes que foram falsificados? Tá cheio de negacionistas provando matematicamente que nada daquilo existiu. Tem gente que dá risada quando se fala dos milhões de mortos debaixo do bigode de Stalin ou das banhas de Mao. E o Titanic, hein? Afundou mesmo, hein? Será que não foi tudo um tremendo golpe publicitário? Estamos questionando coisas que aconteceram ontem, com testemunhas oculares ainda vivas. Vá pro passado então, meu. Será que existiu Nero, Júlio César e Jesus Cristo, hein? Maomé? Prove. Meu, os caras questionam as imagens de dois aviões entrando em dois prédios, com transmissão ao vivo para o mundo todo e milhares de pessoas assistindo lá, no local. Dizem que foram mísseis, ou então hologramas. Tá vendo? É tudo uma questão de crenças. E essa é a grande batalha da comunicação e da engenharia social, fazer com que você acredite. Groucho Marx resumiu tudo numa frase brilhante. Afinal, você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? Deixe-me então reforçar a prova mais prosaica da descida do homem na Lua. Antes disso, eu vou voltar no tempo. Em maio de 1960, um avião U-2 de espionagem norte-americano foi abatido quando tirava fotos sobre a União Soviética. Os Estados Unidos, por meio da NASA, soltaram uma nota dizendo que um avião de pesquisa havia desaparecido no norte da Turquia. Inventaram uma história de problemas técnicos. O premier soviético Nikita Khrushchev, ao saber da mentira norte-americana, anunciou que um avião espião havia sido derrubado e mais não disse. Os norte-americanos reagiram, então, divulgando uma nota oficial com detalhes sobre o desaparecimento do avião de pesquisas meteorológicas, que entrou no espaço aéreo soviético e se perdeu, com o piloto reportando problemas técnicos. Negaram qualquer intenção de espionagem. Mas eles não sabiam que os soviéticos estavam com o avião abatido em seu poder e com o piloto norte-americano Gary Powers vivo. Recuperaram a câmera fotográfica e revelaram ao mundo a farsa norte-americana, provocando uma das maiores humilhações que os Estados Unidos já passaram. Dias depois, aconteceria um encontro entre os presidentes Eisenhower e Khrushchev em Paris, que terminou antes de começar, pois o presidente dos Estados Unidos se recusou a pedir desculpas públicas. Eu conto isso para mostrar como era o clima de confronto entre as duas superpotências. Tá cheio de lunaplanista por aí, dizendo que os Estados Unidos e a União Soviética eram amiguinhos na corrida espacial. Truco. Em 1961, os Estados Unidos estavam profundamente frustrados. Houve uma escalada na Guerra Fria e a mão peluda soviética estava chegando em seu quintal. Os caras instalaram uma base com mísseis em Cuba. Em 1957, haviam lançado o Sputnik, com a primeira nave em órbita da Terra, e o russo Yuri Gagarin havia se tornado o primeiro homem no espaço. Os norte-americanos estavam perdendo a guerra psicológica e a corrida espacial. John Kennedy sabia que algo precisava ser feito, e rápido. Ele precisava de uma vitória impressionante, algo que impactasse o mundo e deixasse clara a capacidade de liderança dos norte-americanos. A decisão pela corrida espacial foi o que formatou os programas espaciais norte-americanos e soviéticos. Mais que uma conquista em nome da ciência, tratava-se de política. Por volta do Natal de 1968, a bordo da Apollo 8, Frank Borman, Bill Anders e Jim Lovell contornaram a Lua pela primeira vez. A Apollo 8 não tinha o módulo lunar, que estava em desenvolvimento. A ideia era: mande logo esses caras para a Lua, mesmo que não seja para descer nela. Vamos chegar lá antes dos soviéticos. Os diretores da NASA temiam que os soviéticos estivessem trabalhando exatamente na mesma missão, contornar a Lua para poder dizer que chegaram primeiro. 7 meses mais tarde, quando a Apollo 11 entrou em órbita da Lua, havia uma espaçonave soviética por lá, a Luna 15, que fora lançada poucos dias antes da Apollo. Os soviéticos, inclusive, compartilharam o plano de voo com os norte-americanos. Ninguém queria uma trombada de naves na Lua, não é? Sem nenhum cosmonauta dentro, a missão da Luna 15 era pousar na Lua, recolher amostras e retornar para a Terra antes dos astronautas norte-americanos. Assim, os russos poderiam ao menos dizer que foram os primeiros a trazer amostras da Lua. Conta a história que os norte-americanos já caminhavam na superfície lunar quando a Luna 15 começou a descer até colidir, provavelmente com alguma montanha lunar no Mare Crisium. Por que eu estou dizendo tudo isso, hein? Para mostrar que a corrida espacial era séria, nenhum dos lados queria perder. Mas vejamos outras informações. Mais de 410 mil norte-americanos trabalharam no projeto Apollo e cerca de 20 mil empresas envolvidas no fornecimento de todo tipo de componente e serviço. Toda essa gente fazia parte da conspiração, é? E seus familiares, hein? Mais de 1 milhão de pessoas. Ninguém nunca falou da conspiração ali ao pé do travesseiro, é? Ah, claro, foram todos enganados, né? E a imprensa, hein? Milhares de jornalistas acompanharam todas as fases do projeto, avidamente procurando manchetes, não só na NASA, mas nas empresas que construíam a Apollo, em todos os Estados Unidos. Ninguém pegou nada, nadinha da conspiração. Existem milhares de horas de gravações e diálogos entre as naves e os centros de controle, onde milhares de controladores conversavam entre si. Foram mais de 2.500 horas de voos da Apollo, registradas segundo a segundo e acompanhadas por estações em todo o mundo. Imagine que tudo isso foi roteirizado, todo mundo ensaiou e eram artistas fantásticos, interpretando os textos com emoção, medo e alegria. Puta atores, meu, dá pra ouvir tudo isso na internet. E os soviéticos, hein? Eles tinham centenas de espiões operando nos Estados Unidos. Nenhum pegou nada da conspiração. Nada é... Não. Os soviéticos preferiram ficar quietos. Esqueceram seus investimentos, os sacrifícios, o orgulho de dezenas de anos. Deixaram pacificamente os norte-americanos vencerem a corrida espacial e voltaram para casa com o rabo entre as pernas. Calaram seus milhares de cientistas e técnicos que certamente acompanharam minuciosamente o pouso na Lua. Mas não disseram nada, pois certamente fazem parte da grande conspiração mundial. Ou então ficaram com peninha depois daquela humilhação com o avião U-2. Eu falei isso para uma negacionista, mas não adiantou. Ela insiste que os soviéticos estavam em guerra fria com os norte-americanos, mas na corrida espacial foram cúmplices. Olha, sabe quem sabe das coisas, hein? É a Nakata, viu? Que fabrica autopeças para veículos leves, pesados e motos e mantém um blog com dicas para ajudar você a cuidar bem do seu carro e economizar na manutenção. E com dicas técnicas para seu mecânico. Se você acessar o blog.nakata.com.br e deixar lá um comentário dizendo que chegou pelo Café Brasil, concorrerá todo mês a um curso online na Udemy. São milhares de cursos e o ganhador poderá escolher qualquer um até o valor de R$250. 3 ouvintes já ganharam. E você, tá esperando o quê? blog.nakata.com.br. Tudo azul, tudo Nakata. Olha, eu não tenho esperança nenhuma de convencer um lunaplanista de que o homem pousou na Lua. Eles não querem acreditar. Não há nada que possa ser dito, mostrado ou evidenciado que faça com que mudem sua crença sobre a conspiração. A questão deles não é de ciência, é de fé. E lá vem eles. Os astronautas deixaram espelhos na Lua que são usados até hoje? Uma sonda podia ter feito isso. Há imagens dos locais do pouso? Photoshop. Rochas lunares? São meteoritos recolhidos pela turma da NASA na Antártida. Sistemas tecnologicamente sofisticados de geração de energia, proteção contra o calor e radiação? Bobagem. Não tinham tecnologia para isso. Cálculos sofisticadíssimos de navegação? Mas como? Seus computadores de hoje? E as sombras, hein? E a falta de estrelas? E a bandeira que tremula? Que saco, cara. O YouTube está cheio de vídeos explicando cada um desses pontos. E aí vem um argumento fundamental. Luciano, mas então por que que os norte-americanos não mandaram astronautas para lá outra vez? Porque é caro, porra. Porque o fator político não existe mais. Porque qualquer esforço nesse momento está voltado para a exploração dos planetas, para o espaço profundo, para o desenvolvimento das telecomunicações, para controle do clima, para pesquisas que dão resultados mais imediatos que ir à Lua. E principalmente porque ninguém nunca mais vai aprovar que dinheiro público seja investido num programa espacial só para provar para meia dúzia de maluco aquilo que já se sabe. Aliás, meia dúzia não, já são 12 e não param de crescer. Mas fique frio aí, viu? Já já, o Elon Musk manda uma sonda para lá. Mas, como eu disse no podcast Café Brasil 675, Homem na Lua, se pousamos ou não na Lua, não muda a vida de ninguém. Eu vivo num mundo que aproveita as milhares de invenções que facilitaram nossas vidas e surgiram a partir dos esforços da corrida espacial. Eu prefiro admirar e honrar os esforços das pessoas que abraçaram uma ideia maluca, impossível, e fizeram acontecer, colocando suas vidas em risco, ou até mesmo, como aconteceu com os astronautas da Apollo 1, morrendo no processo. O pouso do homem na Lua é muito mais que uma façanha tecnológica. É uma conquista do espírito humano, com impactos na cultura e capaz de inspirar gerações a seguir em frente e fazer mais, ir além. Só isso já justifica a minha crença. Muito bem, e é então ao som de Walking on the Moon com The Police que vamos nos preparando para voltar para a Terra. Olha, se a sua crença é diferente da minha e você é um lunaplanista ou então apenas um negacionista, tudo bem. Continue suas pesquisas, alimente as teorias e se um dia você provar que estava certo, que foi tudo uma grande mentira, eu colocarei meu chapéu de trouxa e continuarei tocando minha vida. Agora eu preciso ir. Eu tenho um boleto para pagar. O Café Brasil é produzido por 4 pessoas, eu, Luciano Pires na direção e apresentação, Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e você aí, ó, completando o ciclo. De onde veio este programa tem muito mais, especialmente para quem assina o cafebrasilpremium.com.br. A nossa Netflix do conhecimento, onde você tem uma espécie de MLA, Master Life Administration. Acesse cafedegraça.com e experimente o Premium por um mês, sem pagar. O conteúdo do Café Brasil pode chegar ao vivo em sua empresa através de minhas palestras. Acesse lucianopires.com.br e vamos com um cafezinho ao vivo. Para o resumo deste programa, acesse portalcafebrasil.com.br/676. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase de Neil Armstrong. Houston, aqui é da base da tranquilidade. A águia pousou. She packed my bags last night, pre-flight. 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high
as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Cold as hell, and there's no one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand, it's just my job 5 days.
Ajuda os vós. Há 15 anos em seu coração.